Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Nessa manhã, eu quero tratar de clássica para resolver um problema em que os seres humanos não conseguiam resolver. Lutero diz que aqui há um problema que precisa de Deus para ser resolvido. Qual é a questão que vai suscitar o ensino da justificação por graça recebida pela fé somente? Nós, homens e mulheres, criados à imagem de Deus, filhos e filhas de Adão, nosso primeiro pai, estamos presos num problema que nós não temos como resolver, ainda que a gente precise desesperadamente de solução para esse problema. Deus é santo, e Deus permanece santo, e Deus é imutável, nós somos pecadores, e nós não conseguimos mudar a nossa natureza. Como nós, pecadores, então, podemos nos aproximar de Deus e ter comunhão com Deus vivo, sendo que Ele é sempre santo, Ele não muda, e nós somos pecadores? Ou nós mudamos, ou Deus muda, mas Deus é imutável, Deus não tem como mudar, e nós não conseguimos transcender quem somos, nós não temos como mudar a nós mesmos. Nós estamos presos àquilo que é chamado na teologia de pecado original, quando Adão, nosso primeiro representante, para usar a linguagem que hoje é irônica do século XVII, quando nosso deputado Adão cai, todos nós caímos nele, tendo como nosso representante. Ok, captaram a piada então. Mas essa era a linguagem da teologia do século XVII sobre Adão. Ele era nosso deputado, nosso representante, nosso cabeça federal. Quando ele cai, todos nós caímos nele. E caímos com ele. Nós não só herdamos uma natureza corrupta e pecaminosa, mas nós agora vivemos debaixo da ira santa de Deus. Nós já estamos previamente condenados diante de Deus. Deus é contra nós, não por nós. E Deus é contra nós por causa do pecado de Adão, porque nós estávamos nele como nosso representante, nosso cabeça federal, e porque nós também concordamos com o pecado de Adão, cometendo pecados dia após dia. Os teólogos cunharam duas expressões para tratar dessa crise existencial que nós vivemos. Uma dessas expressões é bem conhecida: nós vivemos em depravação total, todas as esferas da nossa humanidade estão maculadas pelo pecado, todas as esferas da nossa humanidade são escravizadas ao pecado. Não só a vontade, mas a mente, os afetos, nossas paixões, mesmo nosso corpo, são escravos do pecado, na medida que nós estamos ligados em Adão. Nós também vivemos em incapacidade total. Por nós mesmos, a gente não consegue se voltar para Deus. A teologia medieval tentou solucionar esse dilema, sugerindo que Deus não negaria o seu melhor àqueles que fizessem o seu melhor. Deus não negaria a sua graça àqueles que fizessem o seu melhor. Mas quem de nós consegue fazer o seu melhor diante de Deus? Nossas melhores atitudes, nossas melhores obras estão maculadas pelo pecado, elas desonram a Deus, elas não comunicam glória a Deus, porque elas são feitas, mesmo as melhores obras, por amor próprio. Como então nós podemos nos aproximar desse Deus Santo? Como nós podemos ter comunhão, comungar de amizade com Deus Santo? É uma impossibilidade. O que nós temos então diante de nós é a face irada de Deus. É a face do Deus contra nós, é o Deus juiz que está diante de nós, se nós permanecemos ligados em Adão e em seu pecado. E de acordo com Paulo, em Romanos capítulo 5, verso 12, a prova de que nós pecamos em Adão é que todos morremos. A morte é uma experiência comum a todos nós. Ela é um lembrete terrível, horroroso, de que nós pecamos em Adão, nós herdamos a culpa de Adão, nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão, logo todos nós morremos. Morremos em Adão, de forma imediata, já nascendo espiritualmente mortos, e se nós não recebermos Cristo, dado a nós por pura graça, recebido por fé, nós morreremos eternamente, nós provaremos a pena eterna. Então, nós estamos presos a um problema que só Deus pode resolver. Nós não temos como resolver esse dilema, nós não temos como transcender aquilo que nós somos da forma mais pessoal, mais íntima possível. Nós somos nascidos e criados em pecado, nós somos escravos do mundo, da carne e do diabo, nós não conseguimos transcender uma vontade caída, a vontade que nós temos, a vontade escravizada. Qual é a resposta bíblica para esse dilema, para essa tensão, esse problema que somente Deus pode resolver? A resposta bíblica vem de Romanos capítulo 3, verso 26. Deus que é justo, também Ele é justificador. O Deus que permanece sempre reto e sempre justo, e sempre santo, ele comunica graciosamente a sua justiça, a sua retidão, a sua santidade ao pior dos pecadores. Lutero, então, em algum momento, os eruditos aí divergem, entre 1513 e 1520, 21, ele vem a ter um insight a respeito daquilo que Deus faz em Cristo por pecadores e como esses pecadores recebem aquilo que Deus faz por meio de Cristo Jesus. Lutero é um personagem bem pitoresco, sarcástico, irônico, boca suja muitas vezes, impaciente, e ele vai dizer que ele vai ter um insight a respeito dessa doutrina quando ele estava no banheiro, literalmente. Ele vai dizer que estava em cloaca quando ele tem um insight do que Deus faz por meio de pecadores. O fato é que mais ou menos entre 1518 e 1519, em Wittenberg é impresso um sermão de Lutero chamado Das Duas Espécies de Justiça, que vocês vão encontrar na internet, disponibilizado, e é nesse sermão que você vê talvez pela primeira vez, você pode perceber pela primeira vez, Lutero tentando elaborar de forma mais madura como Deus é justo e justificador, como Deus recebe pecadores, homens e mulheres vendidos ao pecado, escravizados ao pecado, em santa comunhão, em comunhão de aliança. Esse insight que Lutero vai ter, então, a respeito do ensino bíblico e reformatório da justificação pela graça, recebida pela fé somente, vai se tornar, nas palavras do próprio Lutero, o artigo pelo qual a igreja se mantém de pé ou cai, o sumário da doutrina cristã, o sol que ilumina a santa igreja de Deus. Lutero vai ser tão radical nesse ponto que ele vai, no começo da carreira dele, dizer que a epístola de Tiago é uma epístola de palha, já que essa epístola não comunica o ensino reformador da justificação por graça recebida pela fé somente. Essa doutrina vai se tornar talvez o dogma central da fé luterana, mas em alguma medida também replicado entre os teólogos reformados, entre aqueles teólogos que a gente costuma chamar de calvinistas. Todas as doutrinas principais da reforma, tanto as confissões e catecismos luteranos, como preservados no livro de Concórdia, como todas as declarações reformadas, confissão belga, confissão escocesa, mais adiante, confissão de Westminster, confissão, segunda confissão helvética, primeira e segunda confissão helvética, mesmo as confissões de fé batista de 1644, 1689, elas vão reafirmar ponto a ponto o ensino de Lutero, que ele redescobriu, e esse é um dos grandes méritos dele, e que eu espero comunicar aos irmãos nessa manhã. Mas, para mim, pessoalmente, o que me surpreende é que essa doutrina se tornou virtualmente esquecida em nosso meio. Uma palavra pessoal, da minha parte, eu fui nascido e criado em igreja evangélica, com 6 meses de idade eu fui apresentado numa igreja evangélica, e eu só ouvi uma exposição dessa doutrina pela primeira vez, com 26 anos, quando eu tive o privilégio de ouvir o falecido Dr. Russell Shedd expondo Romanos praticamente verso a verso, parágrafo a parágrafo. Pela primeira vez na vida, nascido e criado numa igreja evangélica, só aos 26 anos eu escutei uma exposição dessa doutrina. Até então, todo o drama da salvação era resumido de forma muito pueril naquela linguagem típica que nasce no movimento fundamentalista evangélico norte-americano do século XIX, que basta você aceitar Jesus, que seus pecados são perdoados, se você é perdoado uma vez salvo, salvo para sempre. Esse era basicamente o que eu havia recebido de tradição de berço evangélico. Mas essa doutrina, tão importante na reforma do século XVI, se tornou virtualmente esquecida em nosso tempo. Há uma antiga regra, e essa regra diz mais ou menos o seguinte: aquilo que a igreja canta é o que a igreja crê. Lex orandi, lex credendi. E para mim é escandaloso, quando nós começamos a pesquisar os nossos hinários principais, e nós não encontramos um único hino em nossos hinários aqui no Brasil principais, que celebrem ou que ensinem por meio de música a doutrina da justificação pela graça recebida pela fé somente. Especialmente quando a gente considera os hinos escritos a partir do século XIX no contexto norte-americano. Por exemplo, um hino que aparentemente daria ou ensinaria essa doutrina é o hino 366 do cantor cristão, Firmeza, que seria o hino 93 do novo cântico, Firmeza na Fé. No original, num dos seus últimas estrofes, ele retrata o ensino da justificação pela graça recebida pela fé somente. mas em língua portuguesa, ainda que ele, a primeira estrofe esteja correta. A primeira estrofe, vocês vão lembrar, diz o seguinte: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A última estrofe do hino original celebra a doutrina da justificação pela fé, mas em nossas traduções, essa última estrofe foi simplesmente mudada completamente, de tal forma que a doutrina da justificação não é mais celebrada nesse hino, na sua tradução em português, como era celebrado no seu original inglês. No Inário para o Culto Cristão, esse hino aparece como 348, a minha fé e meu amor. A primeira estrofe também é completamente modificada e a última estrofe também não menciona nada sobre a doutrina da justificação. No original, o texto diz, a última estrofe desse hino: vestido somente em sua justiça, sem culpa estarei diante do trono, sobre Cristo a rocha sólida eu me firmo, todos os outros terrenos são areia movediça. Em outras palavras, essa que é a doutrina talvez chave da reforma protestante do século XVI, aquela doutrina que de fato distingue o protestantismo do catolicismo, simplesmente foi esquecida em nossos hinários, logo nós não conseguimos confessá-la ou professá-la na atualidade. Eu não vou nem entrar, nem falar aí dos novos cânticos, novos inetos surgidos aí nos últimos 50, 60 anos, vou ficar somente tratando desses hinários, foram hinários importantes na tradição batista, presbiteriana e até mesmo congregacional. Mas essa doutrina, ela está presente em todas as confissões de fé principais, e eu basicamente quero oferecer para vocês um resumo dela a partir da pergunta 33 do breve catecismo. A pergunta 33 diz o seguinte: a justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida somente pela fé. O que eu vou fazer daqui até o final é basicamente uma exposição dessa doutrina como resumida nessa pergunta do breve catecismo. Eu queria começar destacando justamente qual é o fundamento da justificação. Se Deus é justo e justificador, como ele é de fato justo, como ele consegue permanecer justo e ser o justificador? Qual é o fundamento dessa ação de Deus em justificar pecadores, justificar os piores pecadores? O breve catecismo, resumindo o ensino do Novo Testamento, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 4, capítulo 5, versos 1 a 10, Gálatas capítulo 1 até o capítulo 4, vai destacar que o fundamento, a base da justificação não é a nossa fé, mas é a graça de Deus em Cristo Jesus. O breve catecismo, de forma muito bonita, resume esse ponto falando da livre graça de Deus. Deus nos justifica em Cristo, não por algo que nós façamos, não por algo que a gente é ou pode vir a ser, mas Deus nos aceita em si mesmo, Deus nos declara justos, Deus nos atrai para si como homens e mulheres agora justificados pela obra de Cristo do Calvário, pela sua própria graça. Nós resumimos graça como favor imerecido, e de fato é. Essa justiça é comunicada simplesmente porque Deus quer comunicá-la. Isso que significa a graça livre de Deus. Deus nos justifica não por algo que ele prevê em nós, não por algo que ele prevê que faremos ou como responderemos a ele, mas Deus nos justifica porque ele quer nos justificar, porque Deus é completamente gracioso, Deus é todo graça, livre graça. Isto é, essa graça não está atrelada, não está acoplada ao que o ser humano faça ou deixe de fazer. Então, fundamento, a base do que Deus faz em Cristo por nós é a sua própria graça. E é sempre bom distinguir graça e misericórdia. As duas palavras não são sinônimo. Por misericórdia de Deus, a Bíblia quer comunicar a ideia que Deus não dá aquilo que merecemos. Deus, por assim dizer, tira a sua mão de ira de sobre nós. Por outro lado, graça é Deus dar justamente o que nós não merecemos por causa do que Cristo fez na cruz, naquela cruz de vergonha e dor, como dizia o antigo hino. Então, o fundamento da justificação é a graça de Deus em Cristo Jesus. É a comunicação da satisfação de Cristo, da sua justiça e santidade ao pecador. E a linguagem que Paulo em Romanos capítulo 4 vai é que toda a perfeita obediência de Cristo, toda a santidade de Cristo, toda a vida perfeita de Cristo contada como vida meritória, é colocada em nossa conta, nós somos cobertos, por assim dizer, como por um manto, com a justiça perfeita de Cristo. Em outras palavras, Cristo foi feito legalmente responsável pelos pecados dos crentes e sofreu o justo castigo que esses crentes mereciam. Você pode ler sobre isso em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Quando nós olhamos uma imagem de Cristo crucificado, eu vou enfatizar um pouco mais isso amanhã e na quinta-feira, amanhã à tarde, quinta-feira de manhã, mas quando nós olhamos a imagem de Cristo crucificado, quando nós lemos as narrativas dos evangelhos de Cristo crucificado, Paulo domina aquele drama no Gólgota, lembrando que se de um lado nós recebemos a perfeita santidade de Cristo sobre nós, do outro lado, Cristo é humilhado, Cristo é esmagado, Cristo é espancado e debochado, Cristo é levantado na cruz sangrenta por causa do meu pecado e por causa do seu pecado. Ele é reputado por Deus como o nosso representante, o nosso segundo Adão, como aquele que recebe sobre si a ira de Deus sobre o nosso pecado. Então, quando os pecados do crente foram imputados a Cristo, o ato de Deus tratar Cristo legalmente responsável pelos nossos pecados não torna Cristo pecador. Alguns desses pregadores da mensagem de prosperidade vieram ensinar que na cruz Cristo se torna um tipo de diabo, Cristo é esmagado no inferno por causa dos nossos pecados, mas a natureza de Cristo é modificada na cruz. Ele é levantado como um segundo Adão. Se no primeiro Adão nós herdamos dele, toda a humanidade herda dele, a condenação e a culpa, do outro lado, em Cristo, ele é moído pelo nosso pecado, pela nossa culpa. Ele é esmagado como nosso representante sem pecado, ele é esmagado na cruz pelo seu próprio Pai. A sua natureza também não é contaminada pelo pecado. Cristo é todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo, mas agora nós somos reputados como homens e mulheres completamente justos, completamente santos, completamente retos. Mais uma vez, não por causa de nossos méritos ou obras, mas pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Esse é não tenho como enfatizar isso, mas esse é o ponto central da Reforma Protestante do século XVI. Ser simplesmente monergista não quer dizer que você está alinhado com a Reforma Protestante do século XVI. Antes da Reforma Protestante do século XVI, Agostinho era monergista, Isidoro de Sevilha era monergista, Bernardo de Claraval era monergista, Anselmo da Cantuária, antes dele, também era monergista, Tomás de Aquino, Tomás de Kempis, todos eles criam em eleição soberana, todos eles criam que Deus soberanamente elege, não por previsão de fé a obras, uma mera previsão de fé a obras, mas Deus elege os piores pecadores para que eles cheguem à fé, todos eles eram monergistas, mas eles não entenderam que nós somos aceitos por Deus por meio de um ato, isto é, quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós estendemos as mãos para aquele que foi levantado na cruz pelo nosso pecado, aquele que foi esmagado na cruz no meu lugar ou no seu lugar, no lugar de piores pecadores, quando nós descansamos somente em Jesus, nós agora, por meio de um ato, somos declarados completamente justos e retos. Não só todos os nossos pecados foram perdoados, mas nós agora somos tratados como homens e mulheres completamente justos e retos. Diante de Deus, diante do seu tribunal, nós já fomos absolvidos por meio de Cristo Jesus. Todo temor é expulso, todo medo é lançado fora. Nós agora somos estabelecidos, de fato, como novas criaturas, novos homens, novas mulheres, não por causa de nosso mérito, não por algo que a gente fez ou deixou de fazer, mas por causa de Cristo Jesus, do que ele fez em sua vida e, finalmente, na cruz, em sua morte sangrenta naquele calvário. Zacarias Ursinus, que é o autor do Catecismo de Heidelberg, ele resume esse ensino da seguinte forma na pergunta 36. O que você crê sobre a remissão dos pecados? Presta atenção como nossos pais entenderam corretamente a doutrina. Creio que Deus, por causa da satisfação em Cristo, jamais quer lembrar-se de meus pecados e de minha natureza pecaminosa, que devo combater durante toda a minha vida. Mas ele me dá a justiça de Cristo pela graça, e assim nunca mais serei condenado por Deus. Nunca mais. Eu vou tratar desse ponto no final, mas nós continuamos lutando com a nossa velha natureza, nós continuamos lutando com nossos baixos instintos. Irmãos e irmãs, A nossa única esperança aqui agora e depois diante do tribunal de Deus é Cristo Jesus, é sua perfeita vida, é a justiça que Ele comunica naquela cruz sangrenta onde Ele foi levantado. E essa justiça é recebida pela fé somente. A justiça perfeita de Cristo é imputada por meio da fé somente. E a fé aqui não é o fundamento da salvação, mas é o único meio de receber essa justiça. Lembra, meu primeiro ponto, a base da nossa justificação é a graça de Deus em Cristo Jesus. É a que o breve catecismo fala de a livre graça de Deus. Se você quiser visualizar o ponto aqui, você pode visualizar na sua mente aí uma cruz. O fundamento da cruz é a base da nossa justificação e o que nos é comunicado ao estendermos as mãos para essa cruz é a perfeita justiça de Cristo, é a santidade, a retidão de Cristo que é comunicada a nós. Nós não somos salvos pela justificação, pela fé. Nós não somos justificados pela fé, nós somos justificados pela graça e nós recebemos essa justiça pela fé somente. A fé, então, é o único meio de receber a justiça divina. Como o breve catecismo, na pergunta 86, diz: a fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora, pelo qual o recebemos e confiamos só nele para a salvação, como ele, Cristo, nos é oferecido no Evangelho. Essa definição breve aqui de fé nos ajuda aqui a entender alguns pontos. Primeiro, o significado básico da palavra fé é crer e confiar. Como João Calvino vai dizer, os pregadores, ao expor o texto sagrado, devem retratar Cristo crucificado de tal forma e com tanta beleza que isso torna desnecessário quadros, vitrais e representações pictórias da crucificação. Quando Cristo é retratado dessa forma diante de nós, quando Cristo sangrando, esmagado, cheio de feridas, preso no madeiro, é retratado diante de nós pela nossa, ou por meio da pregação, por meio do ensino, nós somos suscitados a confiar somente em Jesus Cristo, como dado no Evangelho, como dado na Sagrada Escritura. Nós somos suscitados a crer nesse Jesus, nós somos suscitados a confiar nesse Jesus. E como meu bom professor de teologia sistemática nos ensinava, crer e confiar é basicamente estender mãos vazias para Cristo. É reconhecer que a gente não tem nada para trocar com Jesus, é reconhecer que a gente não tem nada para apresentar diante de Cristo. Tudo que nós precisamos para sermos novos homens, novas mulheres diante de Deus, o que nós precisamos para sermos reconciliados com Deus, está dado em Cristo, está dado na cruz de Cristo, no seu sacrifício sangrento, no Gólgota, naquela cruz de vergonha e dor. Então, quando Cristo é retratado, crucificado diante de nós, quando Ele é colocado com poder diante de nós, como aquele que morreu pelos nossos pecados, nós somos chamados a confiar somente nele. E nesse ponto aqui, a fé salvadora, a fé de fato salvadora, é edificada somente em Cristo, que é o fundamento da nossa salvação. E somente em Cristo como retratado, como oferecido na Sagrada Escritura. Nós não somos salvos pelas imagens populares de Jesus, nós não somos salvos por Cristo ser retratado como um tipo de guru, ou mestre, ou curandeiro. Nós somos salvos ao confiar no relato que vem dos Evangelhos a respeito de Jesus Cristo. E se você lembra dos relatos de Cristo, o clímax dos relatos de Cristo é a prisão, o julgamento, os espancamentos, sobretudo a crucificação de nosso Senhor. Esse é o clímax do relato dos Evangelhos, e nós somos chamados a colocar fé nesse relato, em Cristo como retratado da Escritura, se nós queremos ser de fato novos homens, novas mulheres em Cristo, se nós de fato queremos provar essa justiça que vem exclusivamente de Cristo. Então, nesse sentido, a fé é o meio pelo qual Cristo e sua justiça são imputados àquele que crê. A fé é o único meio pelo qual a justiça de Cristo, a obediência perfeita de Cristo é dada a nós. Para usar a linguagem do profeta Isaías, antes nós estávamos vestidos com roupas de mendigo, sujas, fedidas, puídas, e ao crermos em Jesus Cristo, ao estender mãos vazias para o crucificado, nós agora somos revestidos com manto de festa, com um manto mais bonito de festa de casamento. E nesse sentido, a gente precisa lembrar que essa fé salvadora não é uma obra humana, mas é um dom de Deus. Para lembrar de Santo Agostinho, famoso bispo de Hipona, ele dizia que nós não somos eleitos porque Deus previu que teremos fé. Nós temos fé porque Deus nos elegeu. Então, nesse sentido, se a fé fosse fundamento, a base da justificação, A fé seria um outro tipo de obra meritória realizada à presença de Deus. Mas a fé não é uma obra meritória. A fé é o reconhecimento que nós não temos nada. A fé é o reconhecimento que nós precisamos de uma justiça que vem de fora de nós, que é estranha a nós. A fé é o reconhecimento que nossa roupa é suja, é imunda, e que nós precisamos das roupas de festa que estão em Cristo. Nós precisamos ser revestidos das vestes do próprio Senhor Jesus. Então, por isso, a Sagrada Escritura vai lembrar que a fé também é um dom do Espírito Santo. Ela é comunicada pelo Espírito Santo. A gente pode lembrar aqui de Atos 13, 48, que chegam a fé, aqueles foram destinados para tal. Efésios 2, 8 e 9. Hebreus 12, 2, que lembra que Jesus é o autor e consumador, não só da fé dos grandes santos do Antigo Testamento, mas também autor e consumador de nossa fé. E essa fé é recebida no contexto da vocação eficaz e da regeneração. Nesse sentido, nós estamos realmente presos num problema que nós não temos como resolver, mas Deus resolve do começo ao fim. Deus permanece justo, isto é, Deus permanece reto, ele não muda, ele envia o Filho dele para morrer pelos nossos pecados, e o que ele faz é que quando nós cremos em Jesus, toda a justiça perfeita de Cristo é comunicada positivamente àquele que crê. Aquele que crê não é só completamente perdoado. Aquele que crê não é apenas tem todos os seus pecados perdoados, mas aquele que crê agora é declarado justo, é tratado como justo diante de Deus, como se nunca tivesse cometido pecado algum, não pelos seus méritos, mas pelo mérito de Cristo Jesus. E até mesmo a fé que é exigida da gente da Sagrada Escritura é suscitada em nós por obra do Espírito Santo. Nós somos colocados diante de uma encruzilhada ao ouvirmos a mensagem da justificação. De um lado, nós, com o nosso fardo, e quem já leu o Peregrino vai entender, nós somos colocados diante de Cristo crucificado, e com aquele peso sobre nós, nós lembramos, ou nós somos ensinados, nós precisamos, eu preciso da justiça de Cristo. Eu preciso receber os benefícios que vêm do sacrifício de Jesus. Mas eu não consigo fazer com que essa justiça venha a mim. Eu preciso implorar a Deus, me dá fé, aumenta minha fé, move meu coração de tal forma que eu descanse nesse que está crucificado diante dos meus olhos. Então, até mesmo a fé é um dom de Deus. Caminhando para o final, eu queria comparar muito rapidamente aqui, numa tabela, a visão luterana e reformadora da justificação e a visão católica da justificação. O que deve nos espantar é que nesse ano que nós celebramos os 500 anos da Reforma Protestante do século XVI, muitos de nós ou ensinam ou são ensinados num paradigma basicamente católico quanto à justificação. A visão luterana e reformada da justificação vai ensinar que a justificação é um ato forense, um ato que ocorre no âmbito do Tribunal de Justiça Divino. Deus é juiz, Deus é o vingador do nosso pecado, mas por causa de Cristo nós fomos absolvidos e reputados ou declarados justos. Para a visão católica, a justificação vem como um ato de cura e a imagem que se tem não é do tribunal, mas de um hospital onde as pessoas são gradualmente curadas. Na visão luterana e reformada, a justiça é alheia, ela vem de fora de nós. Nós não conseguimos produzir justiça em nós mesmos para entrarmos em comunhão com Deus. Para sermos reconciliados com Deus, é necessário que Deus nos impute a justiça que vem de fora de nós, a justiça dada em Cristo Jesus. Para a tradição católica, a justiça é inerente, ela está dentro do crente. Essa justiça ela é aperfeiçoada na medida que o crente tem acesso aos sacramentos da Igreja. Na visão luterana, reformada, a justiça vem, é imputada ao crente. Na visão católica, a justiça é transmitida. Na visão luterana e reformada, a justificação vem pela fé somente. E a fé é autodenúncia, a fé é mãos vazias, a fé é confiar, é descansar na graça de Deus oferecida em Cristo Jesus. Na visão católica, começa pela fé e continua pelos sacramentos e as boas obras. Na visão luterana e reformada, a justificação é dada agora, por meio de um ato, com base na obra completa de Cristo. Na visão católica, a justificação é dada agora, com base naquilo que nós nos tornaremos. Nós estamos sempre em caminho para receber a justificação. Nós nunca temos segurança. E esse é o último ponto. Enquanto na visão luterana e reformada o futuro já está garantido para os justificados, na visão católica o futuro é incerto. O fiel vive naquele pavor, no medo terrível de cair da graça e perder a salvação. Mas talvez você esteja perguntando aí, mas Ok, tudo bem, estou entendendo o ponto, mas onde entra o meu arrependimento? Nós ouvimos há pouco aí uma exposição da mensagem central das 95 teses. A primeira tese começa com a famosa pergunta: quando Jesus Cristo ensina arrependei-vos ou convertei-vos dos evangelhos, ele quer que toda a vida cristã seja de conversão e seja de arrependimento. A pergunta que geralmente se faz quando se ensina esse dogma luterano e reformado à justificação é: permaneceremos no pecado, pois, para que a graça abunde? E esse foi o problema do catolicismo pós-reforma. O catolicismo pós-reforma, ele rejeitou cabalmente toda essa visão de justificação, entendendo que ela seria uma porta de entrada para um antinomismo ou para uma vida pouco preocupada com a santificação. Mas Lutero entendeu que aqueles que foram justificados continuam lutando com a sua natureza pecaminosa. Por isso ele fala do paradoxo da justificação. A pessoa que recebeu o dom da fé, ela vai ser simultaneamente, em sua vida após a justificação, simultaneamente justa e pecadora. Lutero vai dizer: somos verdadeiramente e totalmente pecadores, com respeito a nós mesmos, ao nosso primeiro nascimento. Inversamente, já que Cristo nos foi dado, somos santos e justos totalmente. Então, de diferentes aspectos, somos considerados justos e pecadores ao mesmo tempo. Nós, então, estamos presos a esse paradoxo. Por um lado, por causa de nossa natureza em Adão, nós vamos continuar lutando com o pecado, nós vamos continuar lutando com os demônios, nós vamos continuar lutando contra o mundo, como tipo de ideologia que se levanta contra Deus. Mas, do outro lado, nessa tensão que não é resolvida desse lado da existência, se nós cremos em Jesus, se nós confiamos em Jesus, nós já fomos revestidos com sua perfeita justiça e somos considerados, então, por Deus, como homens e mulheres completamente justos e santos e retos, como homens e mulheres que já estiveram diante do seu tribunal e foram absolvidos pelo Deus que é justo e justificador. Então, por conta dessa tensão, nós agora respondemos a Deus com uma vida de quebrantamento e arrependimento. Presta atenção, nós não somos salvos pela fé. Nós não somos salvos pelo nosso arrependimento diário. A fé é o único meio pelo qual nós recebemos a justiça de Deus em Cristo Jesus. E do outro lado, nosso arrependimento diário, nosso quebrantamento diário, é a nossa resposta de gratidão à grande graça que Deus nos deu em Cristo Jesus no Calvário. Por isso, como Lutero vai destacar, toda a vida cristã vai ser vida de boas obras a partir do ensino da doutrina da justificação pela fé somente. Ele vai dizer que o cristão vive não em si mesmo, mas em Cristo e em seu próximo. Então, num aspecto aqui bem sério, se de um lado o fundamento da justificação é a graça de Deus em Cristo Jesus, a justificação consiste em Deus comunicar a sua justiça dada em Cristo a pecadores, e essa justiça é comunicada pela fé somente, aqueles que creram em Deus e em Cristo agora têm uma vida marcada por humildade, por quebrantamento, pela busca da santificação diária, não como a forma de aumentar ou diminuir o amor de Deus, não como a forma de atualizar a graça divina momento após momento, porque o amor de Deus por nós não aumenta nem diminui, nos amando, como nos ama desde antes da fundação do mundo. Ele comunica esse amor de forma imediata a nós quando cremos em Jesus crucificado, como dado no madeiro. Mas do outro lado, nós buscamos arrependimento e quebrantamento diário pelo que Deus nos deu em Cristo Jesus. Essa é a nossa resposta graciosa. Essa é a nossa resposta alegre ao que Deus nos deu em Cristo Jesus. Nós, como Lutero vai dizer, passamos a ter uma vida marcada, não pelo amor próprio, mas pelo amor ao próximo e pela paixão por fazer boas obras, como resposta grata ao que Deus deu no Calvário. Eu queria encerrar lendo mais uma vez Zacarias Ursinus. No Catecismo de Heidelberg, na pergunta 60, ele resume tudo que nós vimos até o presente momento. O fundamento da justificação é a graça de Deus. A justificação consiste na imputação da justiça e da obediência perfeita de Cristo ao que crê somente, ao que confia somente. Esse que confia e crê em Jesus vai viver uma tensão durante toda a sua vida. Do lado, objetivamente, ele já é justo, e contado como reto e santo na presença de Deus, mas ele continua lutando com seus baixos instintos, com a sua natureza adâmica, mas do outro lado, ele agora tem liberdade para viver uma vida de alegria, de quebrantamento, de humildade, de arrependimento na presença de Deus. Zacarias Ursinos resume, então, tudo isso da seguinte forma. Como ser justo perante Deus? Presta atenção na resposta. Somente por verdadeira fé em Jesus Cristo. Mesmo que minha consciência me acuse de ter pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus e de não ter guardado nenhum deles, de ser ainda inclinado a todo o mal, olha que bonito isso, gente. Todavia, Deus me dá, sem nenhum mérito meu, por pura graça e perfeita satisfação, a justiça e a santidade de Cristo. Grifa isso. Deus me trata como se eu nunca tivesse cometido pecado algum ou jamais tivesse sido pecador. E como se pessoalmente eu tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Esse benefício é meu somente se eu aceitar pela fé de todo o coração. Que Deus nos ajude de fato a honrar a tradição da reforma que nós celebramos esse ano, esses 500 anos da reforma protestante do século XVI, não só redescobrindo a doutrina da justificação, mas pregando, ensinando, vindicando essa mesma doutrina aqui e agora. Vamos orar e nós encerramos. Senhor Deus, Tu és justo e justificador. Tu és completamente reto e santo, tão puro de olhos que não pode ver e tolerar o mal. Nós somos pecadores, nascidos e criados em miséria. Nós celebramos e adoramos o Teu nome, ó Deus, porque Tu serias perfeitamente justo em derramar a Tua ira sobre nós, em exterminar todos nós juntos, banir-nos todos nós ao inferno. Ó Deus, nós iríamos ao inferno celebrando a Tua justiça e a Tua retidão. Mas o Senhor não fez assim. Por pura misericórdia, uma misericórdia que a gente não entende, que escapa às nossas palavras, intelecto e imaginação, o Senhor determinou enviar o Teu Filho, o Cordeiro que foi digno de ser morto desde antes da fundação do mundo, para, tendo vivido vida perfeita, vida reta, vida íntegra, ter sido levantado na cruz do Calvário, uma cruz de vergonha e dor, ter sido massacrado pelo meu pecado e pelo nosso pecado. Senhor Deus, nós só podemos celebrar o Teu nome porque, por pura graça, o Senhor suscitou fé em nosso coração e nos levou a descansar em Jesus e tão somente nele. O Senhor nos revestiu com a justiça perfeita de Cristo, de tal forma que o Senhor, que é justo, agora nos justifica. O Senhor nos comunica a justiça. O Senhor nos tornou homens e mulheres agora justos e retos e santos, como se nós nunca tivéssemos pecado. Isso por causa da morte de Cristo naquele lugar de vergonha e dor. Ó Deus, nós celebramos o Teu nome, nós louvamos o Teu nome, nós cantamos o Seu nome. Senhor, nós não temos nem como proferir palavras na Tua presença por causa desse mistério profundo do Teu amor por nós, revelado na cruz em Jesus Cristo. Nós imploramos, ajuda-nos a meditar nessa doutrina, ajuda-nos, ó Deus, a aplicá-la continuamente em nosso coração e a nossa mente. Ajuda-nos, ó Deus, a revestir nossa cabeça com essa doutrina como um verdadeiro capacete. Nós imploramos, ó Deus, que a gente possa pregar e comunicar essa doutrina aqui e agora. Ó Deus, dá Teu Espírito para nós, para que com fidelidade a gente exponha essa doutrina para o nosso povo, libertando-os dos grilhões, dos ataques satânicos, das acusações que vêm do diabo, do pecado que ainda continua residindo na gente, dos ataques que sofremos do mundo. Ó Deus, ajuda-nos a pregar essa doutrina no poder do Teu Espírito. Ajuda-nos a vindicar essa doutrina tão antiga, mas ainda desconhecida entre nós. Ajuda-nos, ó Deus, a cantarmos e a celebrarmos aquilo que o Senhor fez em Cristo no Calvário e dá a nós por livre graça, recebida pela fé somente. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Justificador, nosso Reconciliador, nosso Propiciador, nosso Expiador, nosso único Salvador. Em nome dele que oramos. Amém.
Para mais recursos gratuitos, como pregações, artigos e e-books, visite nosso site ministériofiel.com.br.